Fala galera, tudo bom com vocês? Juninho Vitório de novo aqui perturbando vocês, mas trazendo algo de bom, que é a palavra do Senhor. Deixa eu compartilhar algo com você hoje. Está em Efésios 5, 14, que diz assim: Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Eu quero falar hoje com você rapidamente sobre avivamento. Quando a gente diz essa palavra avivamento, tem ideia de que algo que estava morto ou prestes a morrer, né? Ele torna-se à vida novamente, ele se recupera de uma tal maneira que ele está vivo, né? E ele está forte. E eu quero falar para você que o avivamento, muitas das vezes, no meio do cristão, né? No meio das igrejas, no meio do ambiente do cristão, é atrelado tão somente ao reteté, ao que chamamos de reteté, aquele momento que o Espírito Santo derrama, né? E as pessoas falam em línguas e acontecem muitos milagres. Mas eu digo para você que o avivamento ele não está somente ligado a isso, ele não está restrito a isso. Mas o maior avivamento que eu tenho para te falar hoje, que está dentro da palavra do Senhor, é o seu despertamento, é o meu despertamento. É algo que a gente tem que estar no mundo de hoje, sóbrio diante do Senhor. Não digo sobriedade somente com bebida, mas eu digo sobriedade no nosso entendimento, sobriedade no nosso discernimento, para a gente poder distinguir hoje, né, um tempo que a gente tem vivido e de apostasia. Eu posso dizer assim, posso nomear assim, porque eu tenho visto, eu acho que você também tem visto muitas pessoas se levantando e fazendo do Evangelho um comércio. Isso me incomoda muito, porque eu vejo na palavra de Deus o amor do Senhor Jesus, que é o nosso espelho, né? Ele veio aqui, se fez carne como nós somos carne, e nos mostrou os nossos valores de cristão, o nosso valor do reino de Deus. E esse valor também está sobre o zelo na casa de Deus. E a gente não pode se calar e deixar essas coisas acontecerem. Então, eu digo para você que o avivamento maior é a tua sobriedade, é você saber o que você está fazendo e você tomar o controle sobre a situação. E quando a gente se cala, a gente está negligenciando o evangelho. E eu digo para você, nessa hora que você está assistindo esse vídeo, que o Senhor te chama para ser avivado e avivado com sobriedade, ou seja, Ele quer te dar o discernimento, Ele quer te dar vida, Ele quer te dar vida em abundância, Ele quer que você enxergue o que é de Deus e enxergue o que não é de Deus. Ele quer que você conheça a árvore pelo fruto que ela está dando. Ele quer que você olhe para o falso profeta e você veja que ele é falso profeta. E que você não faça, você não pratique os falsos ensinos. Aqui na Bíblia ela diz para a gente sobre isso, o Senhor nos alerta. O Senhor já nos deixou ciente, já nos deixou ligado que isso ia acontecer um dia. E tem acontecido, e vai piorar. Então a gente tem que estar preparado. E eu não vejo essa preparação, porque hoje no mundo que a gente vive, tem muito entretenimento, tem muita coisa que é para ser levada a sério. Eu não digo que você não tem que ter bom humor, né? O pregador ele tem que ter bom humor também, cada um tem seu estilo. Mas eu não digo a você que a pregação só é boa quando ela está sendo engraçada. Porque existem assuntos que são sérios e têm que ser tratados com seriedade. E eu digo para você, nessa hora que você está assistindo esse vídeo, Deus quer que você se levante como algo assim, um instrumento de Deus nessa geração. E eu tenho tentado colocar isso nas músicas que o Senhor tem me dado, pela misericórdia dele, porque eu não sou merecedor, eu erro todo dia. E o que eu quero dizer para você é que você tem que ter essa sobriedade e tomar esse controle sobre você e sobre o que você está fazendo, e não deixar do evangelho de Deus ser, de certa forma, comercializado dentro de muitas departamentos. Você não tem que ser degrau para falso profeta pisar em você. Você não tem que ficar numa posição de que você tem medo também de você apurar se aquilo é verdadeiro ou falso. Porque a gente também tem visto muitas coisas, muitas pessoas batendo na tecla de que ah, você não deve julgar para você não ser julgado. Mas existem dois tipos de julgamento. Existe o julgamento que você está apurando, no sentido de apurar o que está acontecendo, e existe o julgamento que você quer se colocar como se fosse Deus e dizer se aquela pessoa vai ser salva ou se ela não vai ser salva. O primeiro que eu acabei de dizer agora, Deus quer que você faça. Deus quer que você olhe e você perceba quem é quem. Ele quer que você olhe a palavra de Deus e seja a sua luz, que ela é lâmpada para o nosso caminho. Então você vai olhar e vai falar: esse caminho eu não devo tomar, porque eu estou sendo esclarecido pela palavra de Deus hoje. Eu estou sendo avivado pela palavra de Deus hoje. Hoje eu tenho a consciência de que eu não devo ser uma pessoa que vai ser teleguiado ou virar massa de manobra na mão de um falso profeta ou de alguém que está tentando empurrar uma falsa doutrina, né? Agora, o segundo julgamento você não deve mesmo praticar, porque só Deus tem a capacidade, só Deus tem a competência de julgar, porque todos nós somos pecadores. E o importante, o que Deus quer, é que você se arrependa todos os dias, porque para você chegar até a salvação, você tem que se arrepender todos os dias. A gente vê na palavra de Deus que tiveram homens mais do que importantes na palavra de Deus. Eu poderia ficar o dia inteiro citando como Davi e muitos outros, mas a gente vê esses mesmos homens que foram levantados por Deus e de fato são de Deus e são especiais para o Senhor. Eles também erraram. Só que o que faz essa diferença da gente estar de acordo com o que Deus quer é a gente se arrepender todos os dias, pedir perdão a Deus todos os dias e não praticar iniquidade, ou seja, fugir dessa prática, fugir do pecado. Então Deus te fala hoje, Ele vai te levantar em nome de Jesus, você vai ser sóbrio diante do Evangelho, você vai defender o Evangelho, porque esse é o nosso dever. A gente tem que pregar o Evangelho a toda criatura e a gente tem que zelar por ele, a gente tem que preservar ele, para que ele também não vire bagunça e que não dê margem para atrair os olhos desses falsos profetas para dentro do Evangelho. Porque desde um momento para cá, a gente consegue perceber, né, que nas situações começou a ganhar espaço, começou ao evangelho ter mais aceitação, digamos assim, e com isso foi crescendo, né? Só que ninguém foi se importando pela qualidade, digamos assim, né? Pela verdade, mas foram se importando pela quantidade, e foi havendo aí um corrompimento da palavra do Senhor, um deturpamento, e com isso foi deixando margem para esse tipo de pessoa se achegar, ele olhar como o evangelho de Deus como fosse uma empresa e ele querer estabelecer de fato uma empresa dentro disso. E com isso, pessoas que querem se achegar ao Senhor estão precisando da palavra do Senhor verdadeira, que estão precisando de Deus no coração, que estão precisando levar o Senhor para dentro de casa, que estão sofrendo e eles não estão nem aí para as almas, eles não estão nem aí para a vida de ninguém, eles querem tão somente o dinheiro. Então, eu quero dizer para você hoje que através da sua vida Deus vai despertar muitas outras vidas. Através de sua vida, Deus vai te usar como um instrumento na mão dele, como um vaso na mão dele, e ele vai te colocar como você deve estar diante do Senhor, como você deve estar de acordo com a palavra de Deus, que é com autoridade. Você vai ser instrumento do Senhor nesse tempo, em nome de Jesus.